esse ano do Brasil de Norte a Sul. Esse é o tema escolhido pelo Restaurant Week para fazer essa celebração de sabores que nascem da nossa terra. A ideia aqui é que todos os restaurantes possam explorar sabores de todo o Brasil, investigar aí, né, os ingredientes e trabalhar com eles dentro das suas receitas. Mas o que é muito importante a gente pensar aqui, Bruno, é que quando você tem um Restaurant Week, um festival como esse, que abrange muitos restaurantes pela cidade, a gente está falando de mais de 150 restaurantes. Então, é coisa pra caramba, né? Então, a gente precisa pensar o que, que a gente vai aproveitar, como é que a gente vai fazer para visitar esses restaurantes. A gente tem, às vezes, curiosidade de conhecer novos lugares e... uma coisa muito importante é isso, né? Entender que do lado da cozinha, eu converso muito com os cozinheiros, eles falam, gente, restaurante chique é uma loucura, porque a gente tem a nossa rotina de pratos, né? O restaurante já tem ali estabelecido um cardápio e a gente tem que adaptar, às vezes, a nossa praça, o jeito de montar para um festival, para um prato específico, alguns pratos novos que vão fazer parte dessa nossa rotina. Então tem uma adaptação, começou ontem. As casas estão se preparando, né, para receber esse público. Então, entrada, prato principal e sobremesa fazem parte desse pacote. Tradicionalmente, você tem aqui algumas categorias. Quem já vai há mais tempo sabe disso, que você tem a tradicional, a plus, a premium e a diamond. O almoço vai de R$ 59,90 a jantares de R$ 149,00. Então, tem uma variedade aí de restaurantes e faixas de preço. Esse ano, uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha observado anteriormente, é que eles também estão com o Kids Week, que é uma opção infantil para acompanhar aí os pais, né, numa visita desses restaurantes, com pratos no almoço e no jantar a R$ 39,90 para as crianças. Então, agora sim, estão abraçando aí também as crianças nessa pegada do festival. E agora a gente também tem um negócio legal aqui desse festival desse ano, que é a ação beneficente. Então, cada prato, né, ele tem ali uma arrecadação. Para cada prato que você compra, R$ 2 do menu vão também para a ONG Amigos da Vida. Então tem essa função também, né, de apelo social dentro da proposta do festival. Aqui a gente vai ter diversas casas que já tradicionalmente fazem parte. Eu vou destacar aqui algumas dentro dessas faixas de preço para a gente ter uma ideia do que tem por aí. Mas lembrando, né, são pratos diferentes do que estão no dia a dia do restaurante. É uma forma de convidar você a conhecer novos lugares. Então, assim, é aquela construção de expectativa para que seja atendido da melhor forma possível. Restaurant Week também, muitas vezes associada ao filé com risoto, né? Então, a gente está vendo aqui dentro das propostas algumas coisas que fogem um pouquinho desse conceito, mas também trabalham ali pratos, às vezes, de uma preparação mais simples, mais fácil, que também é essa correria de dia a dia. Vou citar aqui, justamente, pratos de almoço, tá? E o primeiro deles que eu vou falar aqui é uma casa que tem três endereços aqui no plano piloto, Ernesto Cafés Especiais, que está trazendo na faixa tradicional que o almoço custa R$ 59,90. Então, por R$ 59,90 no Ernesto, que tem lá na 108 Norte, na 115 Sul e aqui no setor bancário Sul também, ali na Caixa Cultural, você vai poder almoçar com uma entrada que eu achei linda a foto, o pão de queijo com porco desfiado, é um pão de queijo na chapa com requeijão, carne de porco desfiado com aioli, cebolinha e pimenta biquinho. Então já é uma baita de uma entrada, ou para quem quiser ir para uma coisa mais leve, salpicão lá, Ernesto, que é um salpicão muito gostoso, preparado lá com uma receita deles que vão repolho, cenouras, aipo, maçã verde e um aioli vegano bem saboroso. De prato principal, as opções são o estrogonofe do Ernesto, o carreteiro brasileiro ou então o espaguete com pesto de coentro. Os restaurantes, eles têm essas adaptações ali de, às vezes, dois ou três pratos, né, de opção. Então, um prato vegetariano ou vegano, né, para também fazer ali a atenção. Mas é justamente isso que a gente vai ver numa opção como essa de R$ 59,90, com a sobremesa como um brigadeirão ou pavê Romeu e Julieta, que é um bolo de baunilha com mousse de queijo canastra e goiabada cremosa, ou a trufa vegana também, ali feita com leite de coco e chocolate meio amargo. Essa é a opção do Ernesto Cafés Especiais, 115 Sul, 108 Norte, lá no Caixa Cultural. Outro nessa faixa de R$ 59,90 é o Botequim, que fica ali na 306 Sul, mas também tem o Botequim Prime lá em Águas Claras, no DF Mall, DF Plaza. E aí você tem o Botequim oferecendo no almoço R$ 59,90 um croquete de rabada, uma saladinha fresca de entrada, depois um arroz cremoso de camarão, ou pig picadinho, que é o picadinho dele com carne de porco, e a parmegiana de frango como terceira opção, sobremesa uma rabanada simples, ou bilhete Samaria, que me parece uma carta ali de queijo com com goiabada. Então, assim, essa é a opção. Eles também servem o estrogonofe de frango cremoso no menu Kids, a R$39,90. Então fica aí a dica do Botequinha 306 Sul. E por aí vai. A gente tem o Canto, que também está lá na Asa Norte, na 412, oferecendo o menu deles na faixa Plus, a R$73,90 no almoço, com croqueta de músculo de entrada, ou salada de feijão fradinho e farinha d'água. Depois, de prato principal, porco com mel, ou bibimbap brasileiro, que é a adaptação daquele prato coreano do arroz, o mexidão coreano, né? Essa releitura dele para trazer para cá um molho de pimenta e melaço com carne de sol, couve, cenoura, quiabo. É um mexidão, né? Mas naquela mesma pegada do bibimbap, que também tem opção vegetariana. O Canto, então, lá na 412 Norte, é uma opção na faixa de R$73,90.
E no Diamond, tem algum aí?
Olha, eu vou deixar aqui uma dica do Diamond, que é o nosso Saver. Aqui, fica aqui na Asa Sul. O Savé, ele está com uma oferta de almoço a R$109,00, tá? O Savé fica na 404 Sul, para quem está buscando um restaurante topo de linha, né? Então ele tem essa opção de entrada com ceviche de abacaxi ou croqueta de carne com queijo, depois de prato principal, camarões crocantes com risoto de linguiça defumada, filé mignon com linguine ao funghi, creme de parmesão trufado ou risoto pomodoro com ervilhas, legumes tostados em azeite e ervas. Sobremesa arroz doce com ou mousse de chocolate branco com chiffon, chocolate e creme inglês de cacau. Opções aí interessantes. Ele também serve ali menus executivos, algumas propostas, e fez 10 anos agora recentemente, teve aniversário lá. Thiago fez um jantar especial com Petrarca, né, Cristiano lá do Coto. Então, fez uma baguncinha boa lá, como eu gosto de falar. Saver fica na 404, opção no Diamond aí para quem está procurando almoço a 109 e jantar a 149.
Como é que a gente faz para consultar, Giso?
RestauranteWeekBrasil.com.br é o site onde tem todas as informações desse festival e dos outros. Vai estar em destaque agora o de Brasília, que está na 34ª edição. Você vai conseguir mais informações lá de todos os restaurantes, com filtros. E inclusive, esse ano é importante porque os restaurantes estão determinando as faixas de dias que eles atendem o Restaurante Week. Então, pode ser que você vá um dia ao restaurante e ele não atenda com a proposta do Restaurante Week. Então, acompanha lá na página que você vai saber direitinho quando está no ar.
E o Giso, assim que ele for visitando os restaurantes por aí, ele posta lá também no Giso Eats e traz aqui para a gente.
Com certeza.
Muito bom, Giso. Valeu pela participação. Até segunda.
Bom fim de semana.
E com essas informações, encerramos o CBN Brasília de hoje. Vambora! Vamos ao som do Japão, do Viela 17, que está participando como uma das principais atrações do Favela Sounds, esse evento que a gente destacou hoje aqui no nosso Arte, Cultura e Lazer. Produção e co-apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra parelha sem
tchau, Mariana. Boa tarde, Brasília. Bom final de semana.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Bom fim de semana a todos. CBN Brasília de amanhã, sob o comando de Ana Carolina Tomé.
Me leva pra parelha sem troco, tiro, yeah! Pega. Endoidar no paredão. Pela internet, nossa mofa. Nossa fofa.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
terminou sem definição a primeira reunião entre o senador Cleitinho Azevedo e a direção do Republicanos sobre a decisão da legenda de vetar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais. O encontro durou 5 horas em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Uma nova reunião está prevista para amanhã, entre Cleitinho e o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira. E a chuva deve voltar a Rio Grande do Sul no fim de semana. Uma nova frente fria vai provocar temporais no sábado. Apesar da trégua de hoje, o risco de inundações continua alto em razão do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos em razão das chuvas dos últimos dias. Mais de 1.500 pessoas tiveram de sair de casa em razão dos transtornos decorrentes das tempestades. No horário de Brasília, 12:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é que dia?
Sexta-feira, Carlos Alberto, 31 de julho, como que tá a semana?
Semana praticamente encerrada, e também o mês.
O mês. 31
de julho de 2020.
E o semestre?
Não, o semestre já foi, agora estamos em julho.
Ah.
Mês 7.
É verdade, olha isso.
Mês 7.
Só um mês atrasada.
Sete meses, você tá um mês atrasada. Uma letrinha, junho e julho.
Muito bem. Ótima tarde para você, Carlos Alberto.
Então, de julho de 2026, começando o CBN Brasil, já viram com Cássia Regina e que estão... Muito obrigado aos que nos acompanham em áudio e vídeo. Estamos no nosso canal no YouTube, estamos no Globoplay e estamos no cbn.com.br. Bom, embora a gente tenha dito aqui que a semana está praticamente encerrada, ainda temos um cardápio bastante movimentado de informações. A começar pelas informações divulgadas hoje pelo Banco Central sobre contas públicas. E foram diversos indicadores das contas públicas envolvendo o governo federal, governos estaduais e municípios, envolvendo a dívida sem contar o pagamento de juros, contando o pagamento de juros, enfim, diversos critérios para calcular as contas públicas e todas apontam numa única direção. O governo, o setor público do Brasil está no vermelho, está num vermelho tingido e está em déficit e esse déficit tem aumentado, né? Por exemplo, no mês considerando apenas o mês de junho, o déficit do governo central, que é o governo federal, foi de 47,2 bilhões de reais. Em 12 meses até junho, o déficit do governo central, que é o governo federal, mais previdência, mais estatais, exclui estados e municípios, então o déficit em 12 meses até junho do governo central é de 139, quase 140 bilhões de reais. E qual é a importância disso? É que a meta do governo para esse ano é de superávit. A meta do governo prevista lá nas regras do arcabouço é de superávit de 0,25% do PIB, ou então de déficit zero. Na pior das hipóteses, para o governo, pelo arcabouço fiscal, o resultado desse ano será um déficit zero. Mas, em 12 meses até junho, o déficit já alcançou 139 bilhões de reais. É muito difícil que se alcance o resultado previsto pelo governo, a menos que o governo aumente os truques que costuma fazer. E truque consiste em tirar do orçamento, tirar da contabilidade alguns tipos de despesa. Então, ele diz assim, o déficit é zero, desconsiderando tais e tais e tais despesas. Quando considera essas despesas, aí aparece o déficit. E é por isso que quando a gente olha com olhos corretos a visão, o déficit, o que acontece? A gente vê que está aumentando a dívida. Você quer saber se está dando déficit ou não? Olha para a dívida. Porque quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que tomar dinheiro emprestado para pagar o resto das obrigações. Então, aumenta a dívida. Então, dizer assim, olha, o déficit é zero, o déficit é 1,5 pelo critério do arcabouço e tal, esquece isso. Veja só quanto que deu na dívida. E a dívida está aumentando. Nós demos ontem aqui que a dívida aumentou. E hoje, o Banco Central divulgou de novo a dívida líquida do setor público e a dívida bruta. A dívida líquida desconta os ativos do governo, como, por exemplo, as reservas internacionais. Então, a dívida ativa, a dívida líquida está em 68,5% do PIB. A dívida bruta, e aí inclui todo o setor público e tal, ela foi para 10 trilhões e 800 milhões, algo como 82% do produto interno bruto. A gente fica falando desses números, mas é preciso dar um padrão. Primeiro, a dívida está subindo. Então, ela não é apenas de estar alta, ela está alta e vem subindo sistematicamente nesse governo do presidente Lula. E em maio, por exemplo, a dívida era 81% do PIB, agora está praticamente 82% do PIB. E para que a gente tenha uma noção, é considerado que os países emergentes devem ter uma dívida em torno de 40% do PIB. Quer dizer, o Brasil está com uma dívida pública que é o dobro do considerado adequado, do considerado estável, etc. E a situação, e mais importante que isso, a situação está piorando. A dívida pública aumenta mês a mês, aumentou em todo o governo do presidente Lula e continua aumentando neste período final. Muitos analistas, muitos economistas dizem que o déficit das contas públicas, o rombo das contas públicas, ele está se tornando tão agudo que será inevitável fazer um ajuste no ano que vem. Ajuste é o seguinte, tem que cortar a despesa, tem que reduzir o crescimento das despesas. E isso é fácil de falar e difícil de fazer. E também não significa que o governo vai ter que fazer. Se, por exemplo, o governo Lula não está fazendo ajuste fiscal e não revela a menor disposição de fazer ajuste fiscal. E quando você olha do lado do outro candidato, não é que ele não tem simplesmente nada, nenhuma palavra sobre questão das contas públicas, etc., mesmo porque está tentando ainda montar a chapa, etc. O fato é que a dívida pública está aumentando, os déficits estão aumentando mês a mês, e essa é uma situação fiscal bastante delicada. Outras notícias dessa manhã é por falar em Flávio Bolsonaro, ele ainda não conseguiu montar a sua chapa, não conseguiu escolher a vice, o candidato a vice ou a candidata a vice, e também não conseguiu concluir alianças com os partidos do Centrão. E no Departamento Policial, a Polícia Federal abriu outro inquérito para investigar o filho do presidente Lula, o Lulinho. Agora não é aquele inquérito referente aos desfalques no INSS, mas é sobre a prática de crimes de tráfico de influência. Nós vamos começar, Cássia, pela Rani Veloso.
Rani Veloso, que fala conosco direto de Brasília. Boa tarde para você, Rani.
Boa tarde, Cássia Sardenberg e a todos que nos acompanham. Olha, o Progressistas definiu que vai manter a neutralidade na disputa pela presidência da República e, com isso, a senadora Tereza Cristina, a principal cotada por Flávio Bolsonaro para ser sua vice na chapa, não poderá assumir o posto. A cúpula do PP consultou os diretórios estaduais e a maioria decidiu não apoiar nenhum candidato ao Planalto e, por isso, não convocará uma convenção nacional. Segundo a nota da Direção Nacional, a decisão já foi comunicada e acatada por Tereza Cristina. A decisão frustra os planos do PL, como a CBN mostrou ontem. O nome da senadora era considerado ideal por ser para ser candidata a vice, uma vez que atrairia mais siglas à chapa, além de ter uma boa interlocução com o agro, já foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com aliados do senador, o coordenador da campanha dele, Rogério Marinho, e o próprio Flávio, trabalharam ativamente para consolidar a indicação. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também tentou negociar com o presidente do PP, Ciro Nogueira, que vem se mantendo distante dessas negociações, principalmente após ser alvo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, quando Flávio chegou a falar publicamente que as denúncias são graves e defendeu uma investigação contra ele. Logo depois, quando revelado o áudio em que Flávio pedia dinheiro a Borcaro, Ciro revidou e disse que o senador também deveria ser investigado. Agora, menos de 20 minutos antes do PP anunciar essa decisão, Flávio Bolsonaro, que cumpre a agenda em São Paulo, afirmou que aguardava uma definição do PP sobre a indicação de Tereza Cristina. A declaração, né, foi dada aí minutos antes dessa decisão do PP, e segundo ele, Tereza Cristina havia aceitado o convite para compor a chapa, mas essa confirmação dependia aí da decisão da sigla. Vamos ouvir.
A Tereza Cristina é um quadro excepcional, foi ministra do presidente Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país. Então o convite foi feito, ela aceitou e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não. Não tem data, a gente está aguardando o posicionamento dos partidos, né? Então até o dia 5 tudo pode acontecer, inclusive nada.
Bom, Flávio Bolsonaro também comentou a troca no comando da comunicação da campanha. Ontem, a equipe anunciou uma substituição. O publicitário Duda Lima foi convidado para assumir a área da comunicação. O marqueteiro esteve à frente das campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro e da reeleição do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo. Nos bastidores, aliados de Flávio avaliam que a chegada de Duda Lima deve imprimir um tom mais firme à campanha e dar mais força à estratégia de comunicação. O senador comentou a mudança e afirmou que a troca marca o início de uma nova fase da disputa.
Até agora era pré-campanha, né? Agora vai começar a campanha, então a equipe achou melhor reconfigurar, eu estava satisfeito com o trabalho deles, agradeço mais uma vez ao Fischer, ao Tramari, que nos trouxeram até aqui em condições de igualdade, apesar de todo o excesso que eu, né, na minha percepção, houve por parte da grande mídia, que intensificou os ataques contra mim, fizeram um bom trabalho, então fiquei satisfeito, agradeço a eles aí, vamos ver como é que fica daqui para frente, que a ideia é sempre melhorar e agregar.
Bom, Flávio Bolsonaro participou nesta manhã de um café da manhã promovido pelo prefeito Ricardo Nunes com vereadores da capital e deve dar uma entrevista coletiva a qualquer momento. Sardenberg, Cássia.
Muito obrigado. Essa foi a Rede Veloso de Brasília. E agora, Cássia?
Agora nós temos informação chegando com o Felipe Igreja também na capital federal a respeito do inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar se Lulinha, filho do presidente Lula, praticou os crimes de tráfico de influência e corrupção. Felipe Igreja, boa tarde.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos que nos acompanham. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura desse inquérito para investigar se o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal que quer aprofundar as investigações sobre a suspeita de tráfico de influência. Segundo fontes do Supremo, André Mendonça foi definido como relator desse caso por sorteio no Supremo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. A Polícia Federal havia pedido a abertura desse inquérito para apurar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, em negociações para comercialização de cannabis medicinal em programas ligados ao Ministério da Saúde. A gente lembra que o Careca do INSS, ele é apontado pela PF como um dos principais investigados no esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS. Mas agora a apuração foca num outro tema, a possibilidade ali de tráfico de influência para comercialização de cannabis em programas ligados ao Ministério da Saúde. Esse será, portanto, o foco da apuração. Ontem, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o presidente Lula disse que as investigações contra o filho são uma tentativa de atingi-lo politicamente. Lula também disse que Lulinha deverá voltar ao país para responder à justiça e provar que é inocente.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
Na mesma linha, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que defende Lulinha, diz que a PF está tentando fazer uma pesca probatória. Com a abertura desse inquérito, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. E a abertura desse inquérito marca justamente o início da investigação criminal, fase destinada para a coleta de provas e para o esclarecimento dos fatos. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Felipe Igreja, falando direto de Brasília. E agora, hein, Carlos Alberto?
Intervalo, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
CBN Brasil.
Meio-dia e 21 minutos. Informações aqui sobre interdições do trânsito no final de semana, importantes para os motoristas. O Eixo Monumental vai ter bloqueios neste final de semana em razão da corrida Live XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções com expectativa de liberação às 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2. A faixa da direita da via S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas deverão novamente ser desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio do Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio até o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental, na altura do museu. Apenas a faixa da direita ficará liberada para a saída dos veículos de emergência dos bombeiros. O bloqueio também é na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estarão previstas para acontecer entre as 4 da manhã e 10 da manhã. Então, esse período aqui de sábado, né, com todas essas intervenções que eu citei, e no domingo começa de madrugada e vai até as 10 da manhã para essa corrida que será realizada no Eixo Monumental nesse final de semana. Meio-dia e 23 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
CBN Brasil.
Bem, temos aqui na nossa redação com o Pedro Fagundes, que tem sobre a complicadíssima situação dos imigrantes marroquinos entrando na Espanha pela ilha de Ceuta, né?
Isso mesmo, Sardenberg.
Quantos foram? Número expressivo, né? O governo da Espanha está devolvendo os imigrantes. Como é que está a situação?
Então, Sardenberg, o número são de cerca de 60 mil pessoas que atravessaram a fronteira da Espanha com o Marrocos e entram em Ceuta nas últimas 24 horas, isso de acordo com os números do Ministério do Interior da Espanha. A chegada em massa, ela sobrecarregou as forças de segurança e também os centros de acolhimento que já estavam lidando nas últimas semanas com uma imigração menos expressiva, mas também nesta fronteira com o Marrocos. Bem, o governo espanhol ele enviou militares para a fronteira e agora a ideia é de reforçar o controle fronteiriço. De acordo com fontes policiais ouvidas pela agência espanhola EFE, pelo menos 43 pessoas morreram durante esta travessia, que é muito feita por nado. Bem, o número oficial divulgado pelo governo celta é um pouco menor, de 34 pessoas. Como falei, os corpos eles foram retirados do mar. A maioria dos migrantes é formada por jovens marroquinos, mas também há famílias, crianças e outras pessoas de nacionalidades terceiras, nacionalidades principalmente africanas. Grande parte entrou na cidade a nado, contornando o quebra-mares da praia de Tarajal. Outros também caminharam por estruturas da costa ou tentaram superar as cercas entre os dois territórios. Ceuta, ela pertence à Espanha, mas fica no norte da África, em frente ao Estreito de Gibraltar, na fronteira com o Marrocos. Ao entrar na cidade, os migrantes também chegam, claro, ao território da União Europeia. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que vai visitar Ceuta no meio desta crise imigratória. Bem, as autoridades também investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram esta travessia ou organizaram parte das travessias no geral. Até agora, não há indício da participação do governo marroquino. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação do Pedro Fagundes, aqui de São Paulo. Obrigado, Pedro. E agora...
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássio.
Boa tarde, Merval.
Bom, Merval, o assunto é o seguinte, o senador Flávio Bolsonaro não está conseguindo montar a sua chapa. A ideia era que a senadora Tereza Cristina poderia ser a vice, candidata a vice na chapa do Flávio Bolsonaro, mas o partido dela, o Progressista, disse que não vai participar da chapa do Flávio Bolsonaro e que o partido vai ficar neutro nas eleições. Continua essa dificuldade do Flávio Bolsonaro, né?
E continua, Sazenberg, porque todos os acontecimentos até aqui, recentes, prejudicam o Flávio, né? Neutralizam a capacidade do bolsonarismo de mobilizar apoios. Nenhum partido quis fazer aliança com o Flávio Bolsonaro. A neutralidade é até boa para ele, porque no segundo turno, certamente, esse pessoal todo deve ir deve apoiar o Flávio, né? A não ser que façam acordos impensáveis no momento com o Lula e coisa e tal. Mas o Flávio Bolsonaro, se ele, apesar de tudo, se mostrar resiliente e capaz de chegar ao segundo turno em posição de competitividade, provavelmente ele vai atrair esses apoios da direita, da centro-direita, que foram negados agora no primeiro turno. O problema é que ninguém acredita que ele possa chegar bem no segundo turno, ou terminar bem o primeiro turno, porque ficou aguardando sempre alguma coisa que venha a aparecer. O Lula, com essa novidade do filho dele sendo investigado pela Polícia Federal, com o apoio do André Mendonça, do ministro André Mendonça, pode sofrer e perder alguns votos para o Flávio, dos independentes, que podem ser estimulados a voltar na opção original, né, de direita. A coisa está muito indefinida e, na indefinição, o Flávio perde o Lula, né? Porque o Lula tem, além da história dele, tem a máquina pública na mão. Então ele vai ter muita força nessa campanha, vai abusar, como todos abusam, do poder de ser o incumbente, né? E estando tão próxima à margem de vitória um do outro, é mais fácil você aderir ao governo do que aderir à oposição, né? A não ser que a oposição mostre-se capaz de derrotar o governo. Até agora, o Flávio tem demonstrado pouca firmeza, né? Porque não consegue nem fazer acordos dentro da sua gente, né? Da centro-direita. Vamos ver, mas eu acho que o Flávio, se tivesse conseguido a Tereza Cristina para vice, estaria de volta ao jogo. Sem conseguir esse apoio do PP, ele continua nessa mesma situação de insegurança.
Agora, você falou aí, Berval, fez um comentário com elegância e tal, sua característica, mas caramba, né? Os partidos estão assim, tentando adivinhar quem vai ganhar, né? Para aderir.
Não tem nenhuma opção por projeto, por ideologia, por coisa nenhuma, né? Os partidos de esquerda são mais coerentes, todos aderem ao Lula, né? Agora, os de centro-direita, de direita, ficam procurando brecha para saber para onde o vento vai. E a ideia de ficar neutro tem essa virtude para eles, né? Dá tempo para eles esperarem, para ver como é que é no primeiro turno, para ver no segundo turno quem é que tem mais chance. É assim.
Tá certo. Merval, obrigado, Merval. Até a semana.
Até a semana, Sandemir.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O ex-líder do governo no Senado, Jax Wagner, afirmou que provará a inocência em meio às investigações que ligam o nome dele ao escândalo do Banco Master. Em entrevista à Rádio Baiana FM, o senador disse que está tranquilo e mantém o foco nas eleições de outubro. Segundo os documentos tornados públicos pelo ministro do STF, André Mendonça, a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre Jax Wagner e o ex-sócio do Master, Augusto Ferreira Lima. As chamadas entre o parlamentar e o empresário aconteceram no período de 2023 a 2025 e somam mais de 5 horas e meia. Mensagens do celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jax Wagner como local mais discreto e protegido para os encontros. Aproximadamente 60 mil imigrantes que partiram do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma da Espanha, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o balanço oficial do governo, ao menos 34 pessoas morreram na travessia, considerada uma das mais perigosas para imigrantes. Policiais disseram à agência de notícias EFE, no entanto, que o total de mortos chega a 43. A segurança foi reforçada na fronteira, o que reduziu em grande parte a movimentação de pessoas. A União Europeia declarou apoio ao governo espanhol e informou estar pronta para ampliar a cooperação no controle das fronteiras externas do bloco. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,88% aos 177.158 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,44%, negociado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,84, elevação de 0,22%. No horário de Brasília, meio-dia e 34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Miriam.
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Miriam.
Voltando à questão Brasil-Argentina, Miriam, você vai nos comentar sobre a situação econômica da Argentina e propostas para o Banco Central lá deles, Miriam.
Pois é, eu estava doida para fazer um comentário sobre a Argentina, sabe por quê? Porque eu nas minhas férias, que eu voltei, né, na segunda-feira, eu fui para a Argentina. E aí, Sardenberg e Cássia, a Cássia até já sabe que eu falei rapidamente no comentário com o Milton. Fui para a Argentina com meus netos mais velhos. E aí, enfim, continua, a gente vê a economia e acaba conversando. Não tem jeito, é da natureza do jornalista e ter umas conversas. Mas como é que está a situação econômica e tal? E aí é interessante falar sobre isso. A Argentina, ela continua. O projeto. Vamos estar meio desorganizado esse comentário, que eu vou falar primeiro da.
Não vai falar de nada porque caiu a ligação com a Miriam.
Vamos ver se
a gente
consegue retomar aqui.
Vamos tentar retomar a ligação
com a Miriam,
e ela está falando.
Ou se a gente
sobre...
vai ligar.
Ela vai falar sobre a situação econômica da Argentina. Que é o governo do Javier Milei, eleito há 3 anos, é isso? Eleito há 3 anos, e que pegou uma situação econômica extremamente deteriorada quando ele assumiu, inflação disparada, sob falta de controle e tal, e houve então algumas diferenças. A ver se a gente consegue retomar o contato com a Miriam. Não conseguindo, a gente vai para o intervalo e...
Daqui a pouquinho a gente volta, mas é isso mesmo, em 2023 que o Milei tomou posse.
Tá certo. Intervalo agora, voltamos depois.
CBN Brasil.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Gol! Gol! Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil. Dia da Economia, com Miriam Leitão.
Miriam, você estava falando da situação da Argentina, que você esteve lá na... Esteve onde? Buenos Aires ou esteve em outros lugares?
Eu estive só em Buenos Aires, mas começando de novo, né, que deu errado, porque teve um problema aqui. Então, boa tarde para você, boa tarde para a Cássia, boa tarde para nossos ouvintes. É, eu queria falar dessa decisão de hoje, aí eu vou contar essa minha viagem à Argentina. Hoje, o presidente Milei tomou a decisão de mandar um decreto que fortalece o Banco Central, fortalece suas funções institucionais e impede que o Banco Central financie tanto o governo quanto os entes subnacionais e estabelece como meta do Banco Central buscar a estabilidade da moeda, apenas essa meta e não as outras metas que a presidente Cristina Kirchner tinha feito uma alteração em 2012 para perseguir também crescimento da economia, justiça social e outras coisas que não são a natureza do Banco Central. O Banco Central, quando luta pela estabilidade da moeda, ele já está fazendo a parte dele dentro desse conjunto do projeto de fazer uma sociedade mais justa. Mas, antes de tudo, tem que ter uma moeda estável, né? A gente aprendeu isso duramente aqui no Brasil. Então, ele está no caminho certo nesse aspecto. Ele é muito controverso, ele tinha proposto acabar com o Banco Central e dolarizar a economia. E você sabe que nessa viagem eu vi uma economia muito menos dolarizada do que era antes. Você lembra, Sardenberg, quando a gente ia lá no auge da hiperinflação deles, né, que era nossa também, em que a gente praticamente a economia funcionava em dólar. Hoje, não, eles trabalham com pesos argentinos, apesar da dificuldade, porque é uma moeda muito inflacionada. Você tem uma ideia? Quando eu fui lá, no período que eu estive lá, era um real, comprava 290 pesos argentinos. Hoje, eu estava acabando de olhar, é um real, compra 292 pesos argentinos. Então, eu sabia se eu estava pagando uma enormidade ou pouco por uma coisa, eu precisava fazer conta, porque senão eu ficava maluca, né? E tinha um problema, é que alguns lugares, todos os lugares você não pode incluir na conta o que você vai pagar para o garçom, né? O percentual para o garçom. Então tem que pagar separado. Só que vários lugares que eu fui, é voluntário, mas em efetivo, ou seja, tem que ser em dinheiro. Só que eu não tinha peso argentino e eu tinha dólar em nota maior. Eu tentei trocar o dólar e foi muito difícil, porque as casas de câmbio ou não tinha dólar pequeno e tinha poucas casas de câmbio. Lembra quando, antigamente, Sardenberg, qualquer banco argentino trocava as moedas? Não, agora só casas de câmbio, são poucas, é difícil encontrar, e eu ficava andando atrás de casa de câmbio para tentar comprar moeda argentina para poder dar dinheiro para os garçons quando eu ia nos restaurantes. Então, só para você ter uma ideia, que na verdade a economia está menos dolarizada hoje do que já foi no passado.
Eu estive lá também. E só para dizer o seguinte, a Cássia também teve, uhum, né? E é aquele que a gente estava comentando, é que você pede para trocar, digamos, 10 dólares e vem um maço de dinheiro.
Um monte de pesos.
Um maço de dinheiro que atrapalha muito você fazer as transações, né?
E aí eu até perguntei, será que eu posso... Eu perguntei no hotel... Eu posso pagar em dólar? Assim, eles não gostam muito. Eu falei, antigamente eles faziam qualquer coisa por dólar, né? E eles hoje estão apegados à própria moeda, apesar da moeda estar claramente precisando de uma reforma monetária, nem que seja para cortar zeros, porque ficou muito difícil, até antiprodutivo, trabalhar com a moeda deles. Mas eles têm pensado e raciocinado e funcionado com o peso argentino. A economia está boa ou está mal? Eu encontrei todo tipo de opinião. Tem gente que fala, olha, empobreceu o país, cortou benefícios sociais, cortou programas sociais, e isso está precarizando o emprego. O emprego está precarizado, os salários não acompanham a inflação, está todo mundo perdendo renda. Tem outros que falam assim, olha, o déficit fiscal foi contido, a economia está acumulando reservas, aumentou as exportações, e sobretudo de mineração e energia, e o país está tendo superávit na balança comercial. Aí outros falam, tá bom, está tendo balança comercial, porque as importações caíram brutalmente. Enfim, você tem indicadores para todos os lados, mas tem uma sensação de que você não pode voltar ao período do descontrole inflacionário. E isso é que dá a resiliência dele. Ele tem 30%, né, está com baixa popularidade, mas tem 30% e permanece assim. E eu já tomei muito tempo hoje com esse comentário que caiu e voltou. Eu só quero dizer uma coisa. Com todos esses sentimentos que ficou aí da Copa contra os argentinos. Buenos Aires continua uma cidade linda, cheia de lugar para ir. Meus netos amaram, gostaram muito e fomos a vários daqueles lugares que todo mundo precisa ir quando vai a Buenos Aires. E terminou a viagem, as crianças dizendo que queriam ficar mais um pouquinho. É isso.
Tá certo. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até a semana.
Até a semana.
Até mais, Miriam.
Bom, e agora, Cássio?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou na manhã desta quarta-feira um grupo criminoso especializado na prática de fraudes empresariais em máquinas agrícolas. O prejuízo soma mais de R$700 mil. Uma pessoa foi presa. A investigação teve início após uma empresa do DF comunicar a retirada fraudulenta de 4 máquinas agrícolas avaliadas em R$510 mil. Em outro fato relacionado, uma segunda empresa também foi induzida a entregar um trator avaliado em R$264 mil. Segundo a Polícia Civil, os autores entravam em contato com as empresas por aplicativos de mensagens, se apresentavam falsamente como representantes de pessoas jurídicas conhecidas e encaminhavam contratos, pedidos de compra, procurações, documentos de identificação e assinaturas adulteradas. O grupo chegou a registrar um domínio de internet semelhante ao utilizado comercialmente por uma empresa verdadeira, se passando por seus representantes. Assim, os criminosos conseguiam a aprovação cadastral das supostas compradoras e os bens eram liberados para pagamento a prazo. Os transportadores, contratados pelo próprio grupo, retiravam os equipamentos das lojas, os levavam a pontos intermediários e transferiam para outros veículos para ocultar o destino final dos bens. O grupo utilizava ainda identidades de terceiros, documentos e contas bancárias falsas. A investigação apontou que o esquema era liderado por um homem de Ituiutaba, em Minas Gerais, que contava com outros dois comparsas, um de 19 anos, que era da da mesma família e um segundo de 38 anos, morador do estado de Goiás. Apesar dos crimes estarem concentrados no DF, a investigação também identificou ações do grupo em Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais. Durante as diligências realizadas no município de Ituiutaba, em Minas Gerais, foram apreendidas armas de fogo, celulares, documentos e dinheiro em espécie. A justiça também determinou o bloqueio de R$1 milhão em ativos financeiros vinculados aos investigados. As investigações seguem agora para localizar os equipamentos desviados, identificar os destinatários finais e os outros envolvidos no esquema. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a até 28 anos de reclusão, além de multa. Marina Dantas para a CBN.
CBN Brasil.
Fica agora com É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. O Dia dos Pais está chegando e a expectativa é que as vendas aumentem em comparação com o ano passado. A Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce aponta que, neste ano, a data deve movimentar mais de R$10 bilhões só no e-commerce, cerca de R$1 bilhão a mais que em 2025. Entre os produtos mais procurados estão eletrônicos, roupas, perfumaria e calçados. E o programa de hoje é com dicas para quem quer o melhor presente para o pai, para o padrinho,